Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Está no ar o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. O tema que será discutido aqui hoje se refere à implementação das cotas no sistema de ingresso na USP. No dia 4 de julho passado, o Conselho Universitário da USP, o órgão máximo de decisão da universidade, aprovou a reserva de vagas para alunos oriundos de escolas públicas e autodeclarados pretos, pardos e indígenas, os chamados PPIs, nos cursos de graduação da universidade já a partir do próximo ano. A reserva será feita de forma escalonada a partir do próximo ano até chegar a 50% em todos os cursos e turnos em 2021. Isso se dará da seguinte forma: em 2018 serão reservadas 37% das vagas de cada unidade de ensino e pesquisa. Em 2019 serão reservadas 40% das vagas de cada curso de graduação. Em 2020 serão reservadas 45% das vagas em cada curso e turno. E, finalmente, em 2021 e nos anos seguintes, a reserva de vagas será de 50% em cada curso e turno. Do total de vagas reservadas para os estudantes de escolas públicas, 37% serão destinadas a estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas, índice equivalente à proporção desses grupos no estado de São Paulo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esta é a primeira vez que a USP adota uma política institucional de cotas sociais e raciais. Para debater esse tema, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio USP dois docentes da nossa universidade. Primeiro, com muita honra, recebemos aqui a professora Eunice Ribeiro Duran, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é professora titular aposentada do Departamento de Antropologia dessa unidade. É fundadora do Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Superior da USP e foi pesquisadora, durante muitos anos, do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas, o NUPES, da USP. Entre outros cargos que exerceu, a professora Eunice Duran foi membro do Conselho Nacional de Educação, presidiu a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, foi secretária nacional de Educação Superior e secretária nacional de Política Educacional do Ministério da Educação. Ela publicou, entre várias outras obras, os livros O Ensino Superior em Transformação, em parceria com Helena Sampaio, e Avaliação do Ensino Superior, este em parceria com o professor Simon Schwarzman. Professora Eunice, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui entre nós. O outro docente da USP aqui conosco, que nos honra muito também, para debater o tema cotas na USP, é o professor Hurion Soares Melo. O professor Hurion é docente do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Ele foi pesquisador visitante da Goethe-Universität em Frankfurt, na Alemanha, e da Freie Universität Berlin, também na Alemanha, entre 2007 e 2008. É coordenador do Grupo de Estudos de Política e Teoria Crítica da USP e membro do Núcleo Direito e Democracia do SEBRAP. Especialista no filósofo alemão Jürgen Habermas e na teoria crítica, ele já publicou Marx e Habermas, Teoria Crítica e os Sentidos da Emancipação e O Uso Público da Razão, Pluralismo e Democracia em Jürgen Habermas, entre outros livros. Professor Hurion, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco.
É um enorme prazer.
Eu gostaria de iniciar o debate com a seguinte questão, começando com o professor Hurion. Professor, como é que o senhor e a senhora, professora, veem a aprovação de cotas na USP?
Obrigado pela oportunidade, é um grande prazer participar aqui do debate, um enorme prazer estar ao lado da professora Eunice Duran. Eu vejo como um momento muito importante e um momento especial no histórico, né, das disputas e das lutas de uma parte do movimento negro, que eu considero histórico desde muitos anos, sobretudo desde da Constituição de 1988 para cá, em relação à possibilidade do enfrentamento da discussão sobre as injustiças raciais. Claro que eu sei que provavelmente vamos debater aqui a relação entre injustiça considerada social e a injustiça considerada injustiça racial, quais são as suas relações, se elas se excluem, etc., né? Mas eu acho que é necessário um processo de politização do debate público, que a universidade, até onde eu entendo, não pode se furtar a não participar abertamente desse debate e dar respostas para a capacidade institucional de inclusão de uma parcela considerável da nossa população, né, que são os você já mencionou, né, os PPIs, que sistematicamente sofrem uma exclusão, digamos, estrutural na nossa sociedade. Então eu vejo com bons olhos, é um início, né? São respostas paliativas e que precisam ser evidentemente melhoradas, eu acredito, mas é um início importante aqui, né? E a USP, como sabemos, foi uma das últimas universidades no país a adotar essa política, né? Eu acho que é um processo que não é só apenas nacional, mas envolve outros países e outras universidades ao redor do mundo, né?
Professora Eunice, como a senhora vê a implementação das cotas na USP?
Eu sou a favor de políticas inclusivas. Eu tenho batalhado por isso desde 1985. Entretanto, eu acho que cota não é uma solução adequada. Cota é a pior solução. Em primeiro lugar, precisamos lembrar, não é que o vestibular, não é exclusivamente por mérito escolar, está inteiramente à prova de qualquer preconceito. Você não pode... não há meios nas provas, não é, de você incluir o preconceito contra fulano, beltrano, esse ou aquele aluno, porque ele é anônimo. Então, eu acredito que isto é... E para mim sempre foi estranho que exatamente numa área de educacional, não é, onde você tem muitas manifestações de preconceito, é numa instituição absolutamente à prova de preconceito que se resolva fazer, introduzir cotas. Em segundo lugar, eu acho que é um perigo cota racial. Quando você legalmente introduz o conceito de raça, como antropólogo, eu acho que é um erro científico, porque nós não temos raças, por assim dizer. Nós temos uma população, inclusive, majoritariamente mestiça, e que quando você categoriza, você tem um oficialmente negro ou pardo, você cria também o oficialmente branco. Então isso, na verdade, é um elemento, não é, de caracterização das raças, não é, e da introdução do conceito de raça numa instituição-chave, como é a universidade. E em terceiro lugar, não é, porque quando você analisa isso, verifica que, em primeiro lugar, a entrada da universidade está isenta de preconceito, né, que isso implica alguma coisa que os antropólogos têm discutido e defendido, que é a não inclusão de critério racial, não é, na classificação dos seres humanos, especialmente no Brasil, não é, que é um país racialmente mestiço, se é que se pode falar ainda em raça humana. E em terceiro lugar, não é, porque eu acho que isso é muito importante, porque você tenta resolver o problema da enorme desigualdade social no Brasil, não é, através de uma medida que, na minha opinião, é absolutamente paliativa. Não é? Por que que os negros não entram na universidade? Não é por preconceito, porque, como eu disse, não é por aí que passa. É porque eles são pobres. E como, digamos, e a pobreza é um elemento fundamental para provocar não só a discriminação, mas para provocar uma desigualdade educacional. O elemento, os recursos educacionais são extremamente prejudicados pela pobreza. De modo que, de qualquer forma, qualquer que seja o critério que vai usar, nós vamos acabar com a diferença racial e social no ingresso na universidade apenas quando nós diminuirmos a desigualdade de renda. Renda é o fator mais importante na caracterização do desempenho educacional das pessoas. Ele está intimamente ligado e ele é, inclusive, circular na medida em que a escolaridade também depende da escolaridade dos pais. Então, quando você tem pais pobres que são menos escolarizados, você tem filhos menos escolarizados e, por isso, pobres. A educação, ela não resolve esse problema sozinho. Então, nós temos que pensar numa igualdade através de uma diminuição da desigualdade de renda. E isso é importantíssimo porque nós somos os países mais desiguais em termos de renda, não é? Do mundo mais ou menos desenvolvido. Então, eu acho que quando você cria as cotas, você, na verdade, evita tratar do problema, mascara, não é, sobre a forma de ingresso por motivos outros do que a competência. Eu depois gostaria de falar das soluções que podem ser apresentadas para isso.
Claro, claro. Professora, muito obrigado pela sua intervenção. Professor Hurion, a professora Eunice deu excelentes argumentos aqui contra as cotas e o senhor se declarou favorável às cotas. Gostaria, como é que o senhor responde a esses argumentos, professor?
É muito importante, professora, os argumentos. Eu acho que a primeira coisa é a questão do... São dois pontos que eu gostaria só de mencionar. Um tem a ver com a relação entre o diagnóstico que a gente faz sobre quais são as causas das injustiças sociais. Quer dizer, que tipo de diagnóstico a gente faz e que tipo de remédio a gente imagina que a gente pode oferecer. Eu acho que o problema de limitar o racial ao social é porque nós temos naturezas diferentes do tipo de injustiça, né? Então, a injustiça sofrida pela desigualdade socioeconômica, pelo problema de renda, é diferente do preconceito causado por questão de cor da pele. Isso é, digamos, o cotidiano de um negro pobre é diferente daquele de um branco pobre. Né? Quer dizer, tem uma natureza da injustiça que ela tem que ser pensada. Então, eu não considero que o racial seja, digamos, que o remédio social implique imediatamente uma solução para a injustiça racial. Isso é o primeiro argumento. O segundo, evidentemente, tem a ver com a própria questão da raça, que a gente pode discutir. Quer dizer, não se trata de... Quando a gente diz que a questão da cota e da política afirmativa ligada à questão racial, você tem um problema, que aí eu concordo com a professora plenamente, quer dizer, a questão da dificuldade de você essencializar o critério racial e a questão da raça. Então, não se trata de entender a raça do ponto de vista da sua essência racial, da sua identidade, da sua natureza cultural cristalizada. Não se trata disso, se trata de pensar o seguinte: a questão racial, longe de ser essencial, já que não se trata de... As raças são, o problema racial, o conflito racial historicamente produzido, ele é um produto do social. O que implica entender que o racismo, a gente tem que pensar ele não do ponto de vista dos seus pressupostos, afirmativos, ou seja, reafirmar a raça, mas do ponto de vista do diagnóstico do tipo de injustiça. Então, uma vez identificando as condições desfavoráveis daquelas pessoas que têm a pele negra ou têm uma coloração diferente daquele padrão da branquitude, né? Entender que as condições objetivas delas, do ponto de vista material, do seu acesso às instituições, tanto quanto as condições morais de reconhecimento intersubjetivo dessas pessoas, quer dizer, ela passa por um desrespeito intersubjetivo que é praticamente, arraigado na nossa cultura pública, né? Que essa resposta, ela não pode ser, simplesmente atrelada ao social. Agora, o que significa falar em questão racial aí? Não é reafirmar a essência de uma raça branca ou preta, né? Significa entender que as injustiças têm digamos, um padrão racial. Então, é do ponto de vista do tipo da experiência negativa vivida por determinados grupos de pessoas, é que você pode, a partir daí, produzir um diagnóstico sobre o racismo. Então, o racismo não é a luta pelo reconhecimento de uma identidade racial. O racismo implica uma luta por justiça de condições intersubjetivas e objetivas de acesso e participação como membro igual da sociedade, né? Então, eu penso o racismo a partir da produção negativa daquilo que ele significa para a sociedade, e não do ponto de vista da reafirmação da essência de uma raça, né? É que eu acho que, de fato, é muito problemático se a gente pensar em cristalizar grupos. Que aí, enfim, agora, o problema do racismo às avessas que a cota pode produzir, eu atribuo isso a um outro diagnóstico, que é a nossa, digamos, o baixo teor da nossa opinião pública. Quer dizer, a gente nunca politizou adequadamente o problema das cotas. Então, toda vez que a gente fala em cotas, isso significa, mas você recoloca a questão dos brancos, você racializa uma coisa que não é racializada. Digamos, a gênese do racismo é histórica, é cultural, é social, né? Então, ela não se trata de reessencializar essa discussão. No entanto, eu acho que é uma dificuldade de ter um debate público muito pouco plural e que avançou muito pouco em torno dessas questões, né? Então, é perceber que a gente não se trata de simplesmente reafirmar um racismo às avessas. Agora, depende do processo público para a gente poder esclarecer essas dificuldades.
Professora Eunice, a senhora quer comentar algo?
Eu acho que as intenções são sempre boas, sabe? Mas os resultados são diferentes. Porque a não implicação de que isso, né, leve a uma criação de grupos pretos e grupos brancos, não é? Eu acho excelente. Só que não tende a ocorrer, né? Você realmente oficializou, não é? E você recebeu alunos por critérios diferentes. Então, você, na verdade, não democratizou a entrada, não é? Você estabeleceu dois canais e com isso, simplesmente também você retirou um pouco do peso da qualidade do mérito. E por que? Não é? Eu sou a favor, que a gente tem que levar isso na escola, não é? Mas você vai usar este critério apenas no final da escolarização? Quando, na verdade, todos os defeitos da racialização e do preconceito foram sentidos, não é, durante todo o ensino básico. Não, é, não há uma política de influir no ensino básico, que eu acho, não é, que a universidade deveria adotar, não é, em função de uma ação junto ao ensino básico. Não é? Eu tive uma iniciativa desse tipo, que foi um projeto com os professores. Não é sobre, chamava-se o professor e a luta contra o preconceito na escola. Não é? Que é alguma coisa que também não teve nenhuma repercussão, embora fosse muito iluminativo. Não é? O que acontecia é que as professoras, não é, boa parte das quais, aliás, era mulata nesse curso, não sabiam o que fazer quando havia uma demonstração de racismo. Sabe? Então, a gente perguntava, não é? E ela dizia, eu não sei, eu não faço nada. Então, existe, não é, toda uma área que tem que ser lidada antes da escola, antes de chegar na universidade. Porque a universidade depende, na verdade, de uma formação escolar anterior. E essa formação escolar anterior era, na verdade, razoavelmente medida pelo exame de ingresso. E com, aliás, uma vantagem do exame de ingresso, depois, se houver oportunidade, eu falo. É o fato de ele não depender da escolaridade anterior. Uhum. Ele pode ser o exame tradicional. O que eu proponho, e continuo propondo, não é? E por isso eu acho lamentável esse ingresso na faculdade de filosofia, era uma ação que envolvesse o ensino médio. Quer dizer, os alunos pobres... E os negros também, mas esse problema afeta diretamente, não é, os pobres brancos. Não entram na universidade porque a sua formação escolar é muito deficiente. Não é? Eu acho que formação escolar deficiente não é prévia. Não é uma coisa que você possa resolver depois que entrou. Ela tem que ser resolvida antes de entrar. Então, o que eu tenho proposto, lhe dei durante algum tempo, parece que a proposta ia vencer, depois perdeu, é que todas as universidades façam, não é, cursos pré-vestibulares gratuitos como forma de extensão, utilizando os alunos que são agraciados com esse privilégio enorme, não é, que é... estudar de graça nesse país. É uma minoria, não é? A minoria muito pequena, não é? O ensino privado é majoritário. E embora o ensino público seja aquele que admite a maior percentual de pretos e pobres em comparação com o ensino privado, ele ainda é mais democrático, não é? Na verdade, a influência que você tem na sociedade com isso é muito pequena. Não é, porque são poucos os alunos que estão na escola pública, não é? E com isso, não é, você está criando, inclusive, uma situação muito privilegiada para os pretos e pobres. Em primeiro lugar, não é por cotas, não é? E em segundo lugar, porque a cota é medida não em função do número de alunos que se formou no ensino médio, isto é, daqueles que têm condições de disputar uma vaga na universidade, mas é, não é, um percentual da população. Agora, na população, não é, a possibilidade de disputar um lugar na universidade, ela é anterior, porque os alunos, pretos e pobres, não conseguem sequer terminar o ensino médio. O ensino médio ainda abrange uma minoria. Então, você vê, você está fazendo uma questão, um monte de vantagens, mas sem, na verdade, contribuir para superar as carências que esses alunos trazem. Os cursos, não é? Havia três cursos, não havia mais, mas em todo caso já tinha curso pré-vestibular feito pelos alunos quando eu entrei na faculdade. Aliás, fiz um de 6 meses, excelente, porque embora eu fosse uma boa aluna de um bom colégio, a questão é que havia diversas falhas porque os professores não completavam o programa. Então aí os alunos fizeram, não é, a gente pagava um pouquinho. E com isso, não é, os alunos, mas essa iniciativa, não é, permaneceu na Poli até hoje. Eles têm um excelente curso pré-vestibular. O que que faz o curso pré-vestibular que não deve fazer depois que entrou? Então, ele dá uma formação para superar as deficiências da formação anterior. É isso que precisa fazer, sabe? Uhum. É isso que dá a oportunidade. Muitos alunos não têm jamais condições de superar essas deficiências, não é? Por diferentes motivos e, inclusive, não é, em diferentes classes sociais. Mas a seleção tem que ser feita entre aqueles que se formam e que, portanto, não é, trazem uma formação anterior mais adequada. E formação anterior, sabe? Uhum. A educação e o desempenho depende muito de um processo cumulativo. Agora, não é, com isso, nós podemos fazer, utilizando uma parte, inclusive, realidade virtual, não é, com presença constante, com, não é, a participação dos alunos, que deveria contar como estágio para aqueles que vão ser docentes, e talvez uma, uhum, pequena remuneração, uma pequena bolsa, não é? E então nós teríamos, aliás, tem todo o prédio da Maria Antônia, não é, que está, uhum, utilizado com uma porção de coisas que não digo que não sejam meritórias, mas ali, lá com chegando o metrô, não é, você teria ter prédio inteiro que foi bastião da luta pela democracia, não é, como um grande curso pré-vestibular, parte do qual, não é, é feita à distância, a maior parte da qual é feita pessoalmente, porque isso vai depender muito de uma socialização, uhum, dos alunos para classes mestiças.
Excelentes, então, sugestões, hein, professora?
E isso, inclusive, vai fazer uma coisa muito importante, não é? Vai conscientizar os alunos que participam desse curso, que é os alunos que dão aulas, uhum, não é, da situação do ensino médio.
Certo.
E podia-se, através desse processo, não é, estabelecer, não é, um padrão e uma metodologia para o ensino médio, também, que poderia, não é, ser difundido, em material escolar, que podia ser difundido pelas escolas. Então, nós teríamos, na verdade, não é, um complexo de ações que vai afetar, teoricamente, o ensino médio, não é, que vai promover o médio e que vai dar oportunidade dos alunos que estão muito demais atrasados de superar essa deficiência. E eu digo que isso era uma vantagem do vestibular, sabe? Porque alunos que vão mal durante a escola, não é, parte dos quais geniais, diga-se de passagem, não é, negros e brancos, muito, que vão mal na escola, não é? E que depois fazem o Enem, vão mal no Enem, e agora ele tem uma chance de que seja um conto passado. Sabe, você pode fazer um curso para o vestibular, e a partir daí você tem uma chance nova do que o passado não contou mais. Depois eu volto a esse assunto.
Professor Hurion, por favor.
Porque o assunto é muito interessante, né? É só duas rápidas considerações. Uma, eu acho que tem uma... eu concordo plenamente, quer dizer, tem um ponto de vista institucional, considerando a educação, se a gente não pensa o que significa lidar com essa, esse tipo de política pública voltada para a educação básica, ensino fundamental, ensino médio, para corrigir esse déficit educacional e permitir, então, que, digamos, o argumento clássico em relação ao vestibular para a entrada numa universidade é, bom, você concorre. Né? Aqueles que conseguiram são capazes de, a partir daí, iniciar o ensino superior. Quer dizer, mas a igualdade de condições, ela de fato, reconhecidamente, não existe. Né? E o nosso ensino, digamos, do ponto de vista do ensino público nacional, é terrível. Né? A gente vive uma situação muito drástica, infelizmente. Só que, por outro lado, o que eu penso é o seguinte: a gente é muito difícil esperar que se corrija uma coisa para pensar. Digamos, remédios em outras instâncias. Então, eu acho que tem a universidade pública, ela tem de fato digamos, se eu posso usar essa expressão, quer dizer, a missão dela é muito diferente, considerando que a gente precisa pensar seriamente numa pesquisa e num ensino de qualidade, né? Isso é fundamental. Então, é uma universidade de excelência nesse sentido. Por outro lado, tem uma característica para a universidade pública, e isso significa, isso vai ter implicações para a maneira como a universidade vai se relacionar com a sociedade, que é a inclusão. A universidade pública não só é excelência, mas é excelência e inclusão. Então, e aí tá, a gente tem que pensar a questão da inclusão da maneira, digamos, a mais plural possível e que envolve, inclusive, os cursinhos pré-vestibulares, etc., né? Que são cursinhos que na USP já existe há algum tempo, cursinhos gratuitos. O outro aspecto diz respeito aos efeitos das políticas afirmativas em relação a cotas raciais sobre se isso produziria ou não uma espécie de cultura pública do amigo-inimigo. Né? Quer dizer, pretos versus brancos, a partir daí que isso, em vez de estabelecer um espaço de convivência, apenas um espaço de, digamos, maior conflito. O que eu penso é que os efeitos podem ser justamente os efeitos de permitir, possibilitar, produzir espaços de convivência. Uma parte dos alunos, por incrível que pareça, né? Sobretudo aqueles que vêm de classe média ou classe média alta, que não é o caso só na USP, mas é o caso de outras universidades públicas no país também, em função de um melhor ensino, quer dizer, um ensino mais qualificado no ensino fundamental e médio, poucos deles conviveram com negros na família, na escola. E, digamos, isso cria uma cultura pública em que os negros aparecem sempre como aquela figura subordinada. Quer dizer, é a babá, é o porteiro, é o cobrador, não sei o que, enfim, cobrador, alguns nem pegam ônibus. Mas, enfim, que até muitos se referem à novela, sempre aparece, os negros sempre nessa posição. Eu acho que tem um processo de aprendizagem, eu acho que isso é muito fundamental, que é para poder corroborar espaços de convivência, né? Em que a gente possa perceber que nós somos pardos, somos negros, somos brancos, né? E que temos a possibilidade de conviver e ter uma interação, digamos, respeitosa no nosso cotidiano. Eu acho que as instituições, elas então também podem permitir, quer dizer, as instituições, considerando que isso também é uma demanda social, na verdade, elas podem permitir e qualificar esses espaços de convivência. Isso é fundamental. E acho que a questão das cotas, de fato, ela é uma questão paliativa. Isso, eu estou falando de cultura democrática, eu estou falando de ethos democrático, você respeitar os outros, né? Você não se comportar de maneira racista, né? Isso é um aprendizado cultural.
Nós precisamos fazer um rápido intervalo. Professora, por favor, guarde as suas anotações aí. A gente recomeça o segundo bloco com a senhora, tá bom? A gente precisa fazer um breve intervalo e voltaremos já com a professora Eunice Ribeiro Duran e o professor Hurion Soares Melo, hoje discutindo a implantação de cotas na USP. Até já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.